Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Neumann, bom dia.
Bom dia, Carolina Ercolim, Tintim por Tintim. Bom dia, Almirante Nelson, seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Frânio Vanderlei. Bom dia, família Bonfim, Manuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, o ouvinte da Eldorado 107.3, Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
Vamos falar sobre essa decisão, né, do ministro Alexandre de Moraes. Recuou ontem, derrubou a censura imposta por ele, a reportagem da revista Cruzoé, do site Antagonista, que cita aí o presidente da corte, Dias Toffoli. Queria saber de você se a gente entende que agora deve se pôr uma pedra no assunto ou exigir explicações e punição pelo gesto dele.
Bom, pôr a pedra no assunto, nunca. Foi um assunto muito grave, criou uma crise muito grande, envolveu cidadãos brasileiros em situações vexaminosas, sendo levados à polícia a depor sob quireras, e levantou a repreensão geral da sociedade. Por exemplo, o recuo do Alexandre de Moraes ocorreu depois de severas críticas de pessoas importantes no Supremo. O decano Celso de Mello disse, obviamente, censura à publicação constitui verdadeira perversão, olha que palavra dura, à ética do direito. A ex-presidente Carmen Lúcia, que é autora da famosa frase "Cala a boca, não, cala a boca já morreu", disse: toda censura é mordaça, e toda mordaça é incompatível com a democracia. O Marco Aurélio foi o primeiro a se pronunciar, dizendo mordaça, mordaça. Isso vem de uma generalizada reação da sociedade contra a lambança, a estupidez. No seu artigo de hoje, na página 2 do Estadão, o Fernando Gabeira utilizou a seguinte linha fina, aquela linhazinha que destaca a frase do artigo para resumi-lo, né? Existe um consenso em torno da liberdade de expressão que não se pode mais ultrapassar. Eu só quero lembrar que, primeiro, isso precisa de punição. Segundo, é que não foi levantado o decreto infame do Toffoli, que transforma o Brasil no terreiro, né, no pátio do Supremo. Né? E ele continua firme, né? Deu uma entrevista para a Mônica Bergamo da Folha, né? Dizendo que às vezes é necessário ser um cordeiro imolado para fazer o bem. Cordeiro imolado, o cara se acha, meu. Pelo amor de Deus, estou me expondo do ponto de vista de minha imagem pessoal. Seguiu o ministro afirmando que será melhor entendido quando as apurações forem concluídas. Então você viu, a apuração vai ser concluída, a coisa continua, o Supremo continua precisando se reunir, os sete que são contra, acabar com essa verdadeira perversão ao direito, que também é o decreto do Dias Toffoli, Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
Bom, e como fica, então, o Dias Toffoli, que anteontem disse numa solenidade também em São Paulo que a proibição da publicação da notícia não era censura, porque, enfim, tendo sido publicada, ela não seria prévia, né? E depois, em entrevista à Rádio Bandeirantes, garantiu que liberdade de imprensa não é absoluta, mas relativa, né, depois do recuo do colega.
Vamos ouvi-lo, por favor, almirante.
É dever do Poder Judiciário promover a aplicação das liberdades públicas, notadamente a liberdade de expressão, em absoluta e sempre em absoluta sintonia com a inspiração que promove essa tradição. Sem um Poder Judiciário independente e autônomo, sem uma imprensa livre, nós não temos democracia. Mas tudo tem que ser dentro dos parâmetros da Constituição.
Eu quero aqui saudar publicamente os responsáveis pelos dois concursos de juízes que não aprovaram esse cara, né? E quero lamentar a passagem do Lula pelo governo, que levou a gente com esse nível intelectual, com essa incapacidade de raciocinar, ao Supremo Posto da Justiça, como chegou esse rapaz. Pois bem, ontem no meu vídeo no YouTube, Carolina, eu fiz questão de ler para ele. Você sabe que lá em Campina Grande, a terra da Isabel, se conhece dicionário como pai dos burros. Então eu li uma recomendação do pai dele, o dicionário, ao ler o verbete de censurado. Não existe nada se é prévia, não é? Aliás, isso fica muito claro na declaração do Celso de Mello. Censura é censura. Estando publicado ou não estando, sendo prévio ou não, eu quero saber de onde ele tirou essa coisa de ser prévio. Né? Outra coisa, a liberdade é absoluta, não existe liberdade relativa. Você vê o seguinte, esse cara é militante do PT. Militava no PT de Pinheiros, e um dirigente do PT de Pinheiros, que é meu amigo naquela época, já dizia que na época ele era gozado como um cara completamente, digamos, deficiente em matéria de QI. Né? Pois é, então ele é tão deficiente em matéria de QI que ele usa a expressão liberdade relativa, que era uma expressão do regime militar que a esquerda tanto deplora e execra. Né? Estamos no mato acuados pela cachorrada com esse tipo de gente tomando conta da cúpula da justiça, imagine só. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Bom, e que você acha que fica depois dessa crise instalada, né? Tem a questão do constrangimento, né? Pelo isolamento dos dois ali dentro da Suprema Corte. Tem a sociedade também se impondo, né? Sendo bastante incisiva na cobrança em relação a essa censura. O que você acha que fica dessa crise aí criada no Supremo?
Fica uma ferida, um trauma, uma crise no ar. Uma crise provocada por esse tipo de reação autocrática. Está sendo noticiado hoje que também o ministro censor, o Heil Alexander, Heil Hitler, ele também responde a inquéritos. Eu lembrei ontem que ele, tendo sido secretário do Alckmin nas áreas de justiça e segurança, podia ter se resguardado mais, não advogando para Perueiro, que são ligados ao PCC, como sabe ele, que já comandou, né, a polícia em São Paulo. Quer dizer, isso tudo precisa ser posto a limpo. Né? A Cruzoé está falando hoje com muita razão, que na sua entrevista no jornal Valor Econômico, o Toffoli cometeu crime e que vai ser processado por isso, ao insinuar que a revista tinha intenções de evitar a reunião de 10 de abril, que ele terminou cancelando, para dar liberdade a Lula. Isso aí só o expõe à decisão que ele tomou ontem, que eu acho decisão correta, não tem mais campanha eleitoral. Quem quiser entrevistar o Lula, que entreviste. Se realmente nós queremos liberdade de imprensa, queremos para todos. É estranho um presidiário comum da entrevista, mas paciência. Agora, isso fica suspeito exatamente quando ele levantou essa suspeição de conexão da decisão censória dele e de Heil Alexandre de Moraes a respeito da censura, né? A Cruzoé. É isso aí, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Mas aí, quais os crimes cometidos por Toffoli e Moraes que merecem investigação, julgamento, providências penais?
Além desse, né? Desse que nós acabamos de citar, eu ontem conversei pelo telefone, infelizmente não foi pessoalmente, que é sempre agradável a presença pessoal do Cavalhosa, com o professor Modesto Cavalhosa, de Direito da USP. Ele me fez a gentileza de relacionar os crimes que são cometidos por esse, não pela censura da Cruzoé, que já foi recuada e tal, mas por esse decreto que continua de pé. E ele, que elogiou muito, como também a Janaína Pascoal elogiou, a belíssima peça acusatória da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, disse que ela podia ter se voltado mais para o Código Penal. E o Modesto relacionou na conversa comigo os seguintes crimes cometidos pelos dois. O companheiro Dias Toffoli e o Heil Alexandre de Moraes. Crimes contra a liberdade individual do Código Penal. Artigo 146, constrangimento ilegal, combinado com artigo 322, violência arbitrária. Artigo 147, crime de ameaça igual a terrorismo contra a sociedade brasileira. Artigo 150, violação de domicílio agravado pelo parágrafo 2º, por ter sido praticado por funcionários públicos. Modesto também comentou comigo que, ao se sentirem injuriados, caluniados e difamados, os ministros deveriam apenas apresentar queixa ao juiz natural da primeira instância, de acordo com o artigo 138, 145 e 141 do Código Penal. É uma ação privada, não é pública. Trata-se de promover a justiça com as próprias mãos e em benefício próprio. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
E que tipo de reparação você acha que aqueles 9 cidadãos brasileiros que tiveram a intimidade de seus lares invadida, né, pelos agentes das polícias federais, devem ou podem exigir da instituição judicial, né, como reparação ao agravo? Né?
Não há reparação a um agravo desse possível. Quer dizer, é claro que eles têm que recorrer à justiça para reclamar disso. Agora, por exemplo, o Cláudio Dantas, que foi chamado a depor na Polícia Federal, pode abrir como ele está anunciando praticamente que vai abrir, contra a calúnia que o Toffoli assacou contra eles no valor econômico. Mas pode também, qualquer cidadão que tenha tido a casa invadida, pode recorrer a essa dica de Carvalhosa e processá-los na justiça, na primeira justiça. É difícil que o processo chegue até eles, e se chegar, eles já mostraram que tem cara de pau suficiente para se sentir parte, se sentir vítima. Mandar investigar, usar a Polícia Federal de forma absurda, como se fosse esbirro de pessoas, porque não estava a instituição em jogo, o Supremo não está em jogo, são as pessoas. Agora a gente está sabendo que Alexandre de Moraes também responde, né, por crime. Então, essas pessoas podem recorrer, mas nada compensa o vexame que a pessoa passa. E principalmente as pessoas tiveram expostas, apareceu na televisão, né? O que essas pessoas fizeram para merecer esse absurdo, né? Ridículo, né? O general Paulo Chagas está sendo acusado de ter sugerido o general não tem um soldado, não tem um deputado, um senador. Aí sugeriu a criação de um órgão para controlar o Supremo, que é necessário mesmo, e eles acharam que aquilo ali era uma forte ofensa ao Supremo, como o cabo PM, que ficou com inveja do Peru, não porque o Alan Garcia se matou, mas porque o Supremo lá do Peru foi fechado pelo governo peruano. Ou seja, não há reparação possível, mas qualquer reparação que houver precisa ser pedida e concedida. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
E o que a gente tem a dizer em relação aos outros poderes, né? Executivo, legislativo, judiciário? Muitos acabaram ignorando, né? Se omitindo de falar, ou quando falar de maneira indireta, né? A gente ouviu aí agora há pouco a própria fala do presidente Jair Bolsonaro, né? De que o judiciário, né? Uma coisa muito, ou então afagando a imprensa, mas coisas muito indiretas. O que a gente pode também fazer de avaliação em relação a esse aspecto?
A avaliação é que existe uma crise nos três poderes. Essa crise só será resolvida sobre o Jair Bolsonaro, vou deixar para a gente conversar no fim. Agora, sobre os outros, quer dizer, o Senado pode, por exemplo, abrir os 12 processos de impeachment. Qual é o problema de investigar um juiz do Supremo, se eles se comportam dessa forma tão absurdamente arbitrária, né? Se o Dias Toffoli não tem vergonha de falar das ações que ele faz em relação ao Lula e de tomar decisão. Por exemplo, na entrevista do Lula, eu acho que não tem nada demais, a não ser uma coisa. Ele não podia ter dado a decisão porque ele é suspeito. Suspeito não é porque ele estava na lista da Odebrecht, porque ele foi advogado da Casa Civil, ele foi advogado-geral da União e foi indicado pelo Lula para o Supremo. Quer dizer, ele não tem condições de julgar caso nenhum do Lula e do Zé Dirceu que ele soltou. Então, isso é que precisa ser cobrado do Senado. O Senado tem uma responsabilidade que precisa assumir. Tem que, por exemplo, permitir a CPI da Lava Toga, porque não? Mas, sobretudo, eu acho que é a hora, Carolina, de Bolsonaro, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre se juntarem para derrubar a PEC da bengala, aquela que permite que os juízes do Supremo só tenham que se aposentar aos 75 anos. Isso foi uma atitude estratégica de um bandido condenado, Eduardo Cunha, para derrubar a Dilma, que já está fora da política, disputou uma eleição para senador em Minas e ficou em último lugar. Então está na hora de derrubar essa excrescência. E isso não vai precisar de briga com o PT, com a oposição, briga com o Centrão. Não, eles têm que usar esses presidentes de poderes, todo o seu poder, para derrubar essa excrescência. E assumir a responsabilidade que o Senado tem de vigiar, sim, o Supremo, já que foi tão irresponsável de deixar que passasse um cara que perdeu, que foi reprovado em 2 concursos de juiz para o Supremo. Já que eles não tiveram a sabatina à altura, agora tem que permitir que haja um mínimo de uma investigação. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
O Neumann, aliás, você falou do PT aí, me lembrou da notícia de ontem em relação ao Supremo, que decidiu também liberar a restrição, né, da entrevista do ex-presidente Lula, de dar entrevistas dentro da prisão. Mas aí foi o ministro Dias Toffoli que liberou o petista para participar de entrevistas. Ele tinha, sim, aliás, feito um agendamento já de uma entrevista para Mônica Bergamo da Folha, acabou tendo essa decisão aí no meio do caminho e um timing foi perfeito, né?
Ele no fim até fez uma confissão, né? Mas eu não tenho nada contra, deixa o Lula falar. Eu só acho que se vai liberar para Mônica Bergamo, que é simpática ao Lula, tem que liberar-se alguém. Por exemplo, se o Augusto Nunes, Zé Roberto Guzzo quiserem entrevistar o Lula e pedir uma entrevista, o Augusto vivia pedindo lá para a Roda Viva, por que que não liberar? E por que que o Lula não dá? O Lula só dá entrevista para quem quer repetir aquela narrativa, aquele lero-lero, aquela cantiga da perua? Pelo amor de Deus, que é uma ação.
Vou falar então sobre outro assunto. O que, a seu ver, explica a auspiciosa notícia dada ontem de que o total de crimes violentos registrados no Brasil esse ano caíram, né? Caíram 25% no país todo e 34% especialmente no Nordeste. Aliás, Ceará teve a maior queda, né?
Isso. Esses dados foram levantados pelo jornalista da G1, que é o site da Globo, espalhados pelo país com base em números oficiais de 26 estados e do Distrito Federal. Só o Paraná não forneceu as informações ainda. Em janeiro a fevereiro e fevereiro de 2019, foram assassinadas no país 6.850 pessoas. É um número grande, né? Mas já é uma redução de 25%, um quarto, em relação ao mesmo período de 2018. Só Amazonas e Rondônia registraram leve aumento nas mortes violentas. A queda geral foi puxada pelo Nordeste, teve redução média de 34%. Houve quedas expressivas em estados que nós vimos recentemente notícias de rebelião em prisão, então, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Ceará. A maior redução do país foi do Ceará, 58%. E o estado é considerado um caso muito especial, porque em janeiro houve centenas de ataques coordenados por facções criminosas, houve até um assassinato da cúpula lá do PCC, né? Numa reação a medidas anunciadas pelo governo para tornar mais rígida a fiscalização dos períodos. Dos presídios. A G1 fez uma... não se sabe, é um mistério, mas eu acho que o antagonista deu a chave para esse problema. Isso aí é o efeito Bolsonaro-Moro, a expectativa de uma política realmente de combate duro ao crime organizado e à corrupção. Espero que isso não seja sabotado no Congresso, que está claramente dando a impressão que com a anuência assim, silenciosa do governo, está passando o pacote anticrime do Moro para as calendas. Calendas, Carolina, olha, deu até uma aliteração. Alô?
Oi, tô aqui, então, vamos lá.
Carolina Ercolim, tintim por
tintim. Agora sim, entrou minha deixa.
Agora sim.
Então vamos
relembrando,
lá.
Relembrando o verdadeiro autor da rima, Pedro Venceslau.
Bom, e como é que você acha que os meios tradicionais de comunicação devem responder agora a esse aceno de boa vontade dado pelo presidente Bolsonaro nessa solenidade lá no Exército, em que, de alguma forma, dá um afago ali à imprensa?
Olha, o Bolsonaro, segundo constatou o editorial do primeiro editorial do Estadão hoje, o Bolsonaro, ao longo dos últimos, quer dizer, durante esse tempo dele no governo, usou 29 vezes sua conta no Twitter para publicar ou compartilhar mensagens nas quais criticava, questionava ou ironizava o trabalho da imprensa brasileira. Esse tipo de ação, né, do Bolsonaro digamos, liderava um verdadeiro, uma verdadeira cruzada de seus seguidores, imprensa, extrema imprensa, é uma expressão que eu quero saber, extrema, as pessoas usam as palavras sem ter uma ideia do significado delas. Extrema é algo que chega ao extremo, né? Que chega ao... O que é que é? Eu não entendo bem. Mas, de qualquer maneira, ontem, lá na... Um amigo meu que participou da entrega de medalhas na comemoração do dia do dia do Exército, lá no comando do comando militar do Leste, né? Aqui em São Paulo... percebeu um discurso muito rápido do Bolsonaro, até o meu amigo brincou, dizendo que o discurso foi menor do que a lista das autoridades. Mas um discurso histórico, um discurso significativo, porque é o primeiro recuo, já que foi um dia de recuos, né? E Raul Moraes e do presidente Bolsonaro, em direção à imprensa. Né? Primeiro, nesse discurso curto, ele já disse uma coisa muito menos... digamos, fria, indireta, como ele fez na nota oficial sobre o caso da censura, ao dizer que a imprensa é essencial para a democracia. Né? Isso é uma sinalização de que ele quer uma relação mais amistosa com os jornalistas. Em que pese alguns percalços entre nós, ele disse, precisamos de vocês, somos nós, profissionais de imprensa, para que a chama da democracia não se apague. O presidente disse ainda que espera que as pequenas diferenças fiquem para trás. Eu saúdo com muito entusiasmo esse recuo do presidente. É um gesto de lucidez, de sensatez, que eu espero que evolua, que avança. É um gesto coerente com algumas medidas que ele tem tomado recentemente. Eu tenho até registrado isso aqui. Agora, é preciso ter também a compreensão de que a crítica não é ficar contra, não é torcer contra. Só torce contra o Brasil algum imbecil que quer se dar bem com a crise. Quem não quer se dar bem com a crise, quem perde com a crise, torce pelo Brasil e, portanto, pelo governo Bolsonaro, com o qual nós vamos ter que conviver 4 anos. Agora, o governo Bolsonaro tem que entender que crítica é bom para o governo. A imprensa é também uma espécie de consciência crítica, né, de advogado do diabo, que é necessário para aparar as arestas e, sobretudo, para evitar excessos. Né? No seu editorial de hoje, o Estadão disse que houve um embate inflamado contra lideranças do Congresso e ministros do Supremo Tribunal Federal, e isso, né, nos faz reconhecer que o aceno de paz feito pelo presidente na quinta-feira passada é uma grata e importante surpresa. Seria irresponsável desperdiçar essa oportunidade de recomeço, e eu tenho que reconhecer que, de certa forma, os meios de comunicação também têm que ser críticos, não podem ser censurados, como foi pelo Raul Alexandre de Moraes, mas existe uma certa má vontade que precisa ser vencida, que precisa ser humildemente reconhecida e vencida. Carolina Ercolim, vamos contar.
Vamos lá. Você me dá um susto toda vez que você fala alto assim.
Raul Alexandre de Moraes.
Ah, já tô indo. É 3.
E companheiro de Astor.
É 3?
Assim você não, companheiro, você não se assusta. É 2.
É 1.
Em pé.